No domingo 22 de janeiro, ao ser avisado pelo senador, pelo vereador Tonhão Dutra, eu próprio dirigi-me ao Palácio dos Bandeirantes, às 7 horas estava ali no portão para tentar conversar com o governador Geraldo Alckmin, que me recebeu às 8:30 da manhã, enquanto o deputado Ivan Valente foi para o Pinheirinho, onde testemunhou tais ações violentas. O governador Geraldo Alckmin transmitiu-me que tudo seria feito com civilidade e respeito àquelas pessoas, mesmo que carentes. Mas, entretanto, os abusos foram extremamente graves. Às 23 horas e pouco daqui, 23:40, com precisão, um grupo de policiais da rota, e quero salientar ainda hoje, eu vi do casal David e Maria Laura, que estiveram comigo, que eles viram, na véspera, as inúmeras viaturas da rota que estavam ali acampadas, como que para preparar a ação tão violenta que iria ocorrer no dia seguinte. E eis que, às 23 horas e 40 daquele mesmo dia 22 de janeiro, um grupo de policiais da rota, composto por 3 viaturas e cerca de 10 a 12 policiais, efetuou uma diligência no Campo dos Alemães, local contíguo ao Pinheirinho. Segundo depoimentos efetuados perante a Promotoria de Justiça, eles entraram numa residência sem mandato judicial, a título de averiguar a existência de drogas, e perpetraram uma série de abusos da mais alta gravidade, envolvendo principalmente as moças existentes na casa, que foram vítimas de violências sexuais, que eu aqui não vou historiar, até por serem atos constrangedores e degradantes, eu já os mencionei na semana passada e hoje na audiência pública. O comandante-geral da PM, Coronel Álvaro Camilo, providenciou que a corregedoria da PM ouvisse essas moças, mas é muito importante que, de fato, conforme o governador Geraldo Alckmin mencionou a mim próprio, que haverá uma apuração rigorosa destes fatos. Ele garantiu mais do que uma vez, inclusive pela carta que o secretário da Casa Civil, Sidney Beraldo, colocou aqui, hoje divulgou, enviada à Comissão de Direitos Humanos. Algumas jornalistas, entre as quais Laura Capriglione e Marlene Bergamo, testemunharam o relato detalhado daquelas moças e acompanharam o promotor de justiça, o delegado do 3º DP e o perito da Polícia Civil no recolhimento dos objetos comprobatórios das acusações apresentadas contra os policiais. É muito importante que os juízes Márcia Faria Matei Loureiro, Luiz Beethoven Gifone Ferreira, Rodrigo Capez e o desembargador Ivan Sartori acompanhem de perto a apuração destes lamentáveis episódios para que conheçam melhor as consequências de suas decisões, principalmente a que revogou o ato que suspendia a reintegração de posse do Pinheirinho no momento em que estava em curso o entendimento dos 3 níveis de governo, no sentido de garantir não apenas a integridade das famílias residentes, mas também o respeito à função social da propriedade. É fundamental que os 3 níveis de governo retomem os entendimentos para resolver as carências de moradia e de direitos sociais daquela comunidade, seja com o possível aproveitamento de parte da área do Pinheirinho, conforme estava sendo aventado, seja com a utilização de outra área municipal. Este é um assunto que poderia ter avançado mais na audiência pública marcada para hoje cedo, na CDH, se, sobretudo, tivessem comparecido o secretário da Habitação do Governo de São Paulo, Silvio Torres, a secretária de Justiça, Luiz Arruda, bem como o prefeito Eduardo Cury, que telefonou-me ontem dos Estados Unidos dizendo que não poderia comparecer. Infelizmente, também, não tivemos a presença dos juízes Márcia Faria Matei Loureiro, Luiz Beethoven Gifone Ferreira, Rodrigo Capez e do próprio presidente Ivan Sartori. Uma sociedade democrática, Não pode tolerar que o poder público, incluído o judiciário, executivo e legislativo, perpetre ações como as ocorridas no Pinheirinho. Lá não tiraram vida daquelas pessoas, se salvo de uma maneira que acabou resultando em óbito, quando uma bomba foi jogada para dentro de um automóvel e uma mulher que, assustada, guiando, acabou atropelando uma pessoa, causando óbito. Indiretamente, então, houve uma morte. Mas houve diversos feridos. Tiraram a dignidade daquelas pessoas jogadas na rua sem saída. Além disso, como elas serão ressarcidas pela perda de suas propriedades? Fogões, geladeiras, mesas com cadeiras na cozinha, sofás, guarda-roupas, as fotos dos filhos que cresceram ali, etc. Há que se tomar medidas para a superação da dura realidade que essas pessoas estão enfrentando. Senhor presidente, senador José Agripino, não se pode simplesmente achar que a Constituição assegura o direito à propriedade privada. Na verdade, assegura o direito à propriedade privada, desde que realizada com função social, aproveitada para função social. Mas não se pode querer considerar sagrada a propriedade social, a propriedade privada daqueles que têm áreas como de 1.300.000 metros quadrados e, ao mesmo tempo, desrespeitar o direito à propriedade daqueles que têm móveis como sofás, geladeira, aparelhos de TV, televisão ou um animal de estimação que foi morto pela PM. Eu quero aqui dizer, prezado presidente Agripino, presidente Valdemar Mocca, que hoje tive um momento da audiência pública onde o senador Aloysio Mercadante, Aloysio Nunes Ferreira, observou que ali se estava utilizando a audiência pública para um propósito simplesmente de estar fazendo campanha para o PT e pelos partidos envolvidos na solidariedade ao pessoal do Pinheirinho e para criticar o governo Alckmin, o governo do PSDB. Quero aqui afirmar, fosse eu um senador, sendo eu um senador do PT, tivesse um governo do Partido dos Trabalhadores, onde policiais militares ou guardas municipais tivessem realizado ações com tanta arbitrariedade e violência, eu estaria da mesma maneira aqui, cumprindo com o meu dever de apurar o desrespeito aos direitos humanos, como ali aconteceu. Portanto, quero dizer ao senador Aloysio Nunes, que colocou aí no seu Twitter que o senador Suplicy começou a fazer campanha para a eleição de 2014. Ora, a cada instante, momento e hora, é meu dever aqui representar o povo de São Paulo, fiscalizar os atos do Executivo em nível federal, estadual, municipal, e expressar o sentimento do povo. E quando há cidadãos neste país, e sobretudo no meu estado, onde direitos humanos são desrespeitados, constitui meu dever de senador estar aqui apontando e procurando os esclarecimentos. E quero dizer algo mais. O senador Aloysio Nunes Ferreira havia aqui criticado os líderes do movimento do Pinheirinho e hoje, no início da sessão, resolveu fazê-lo, mas eis que hoje estava presente o seu Valdir Martins de Souza, o Marrom, e este, então, esclareceu um pouco da sua vida. E, ao final deste esclarecimento, se me permite, senador Mocca, eu lerei rapidamente aqui, porque é importante, tendo em vista o que o senador Aloysio Nunes havia falado.
Eu vou conceder a Vossa Excelência mais 3 minutos.
Isso é o suficiente. Então, meu nome é Valdir Martins de Souza, escreveu o Marrom. Comecei a trabalhar muito cedo, aos 10 anos, com todos os garotos que moram na roça. Aos 13 anos, perdi parte de um dedo. Não recebi nenhuma indenização, coisa que é muito comum acontecer com as pessoas que neste país afora trabalham na plantação de ramim, na colheita do arroz, do trigo, da corte de cana, do sisal, na quebra do coco de babaçu ou ainda outros tipos de trabalho rural. Até os 18 anos, trabalhei de sol a sol sem carteira assinada. Comi arroz e feijão com molho de mamão verde ou guisado de banana verde, como é que vivem os trabalhadores do norte paranaense. Depois vim para São José dos Campos, hoje tenho 54 anos e trabalho há 36 com carteira assinada. Trabalhei na SP Alpargatas, nos Correios, na Roda, na Philips, na Construção Civil, na Vibraz e há 18 anos na Texat. Há 14 anos a empresa não deposita INSS, Fundo de Garantia, porque ela entrou em recuperação judicial. O Banco do Brasil, como um dos credores, não quis fazer um acordo para pagar os direitos dos ex-funcionários. E até agora nenhum juiz ordenou à empresa vender seu terreno para pagar os direitos de centenas de ex-funcionários. Como funcionário da Texat, me formei diretor dos sindicatos metalúrgicos de São José dos Campos. Fui proposto como membro da Executiva Nacional da Conlutas, responsável pelo movimento dos sem-tetos a partir da luta do Pinheirinho, porque sempre gostei do movimento popular. Minhas primeiras experiências nos movimentos sociais se iniciaram nas comunidades eclesiais de base no Paraná. Aí comecei a entender que a saúde, educação e moradia são direito do povo, responsabilidade do Estado. Já os movimentos sociais, os sindicatos, associações, se querem lutar de verdade pelos direitos dos trabalhadores e do povo, devem ter vida própria, ser independentes, se autossustentar a partir da contribuição de seus participantes. Por isso sempre defendi que essas organizações não buscassem recursos junto ao Estado ou empresários. Nada é de rabo com ninguém. No Pinheirinho, provamos que isso é possível. Ali o povo construiu suas casas com pouco dinheiro, o movimento construiu seu barracão de assembleia, atividades culturais e também sua sede. Humildes, mas sem superfaturamento. Em 8 anos, praticamente construímos um bairro inteiro, onde, apesar de todas as dificuldades, quase não tinha crimes, mesmo pequenos roubos. Não precisávamos de polícia, de marronzinho, da guarda municipal. Tínhamos uma coordenação responsável por cada setor do bairro, onde tudo se discutia. Os coordenadores faziam reuniões semanais com os moradores de seu setor e assim mantínhamos o bairro organizado. Sem dúvida, a experiência do Pinheirinho provocou muito desconforto no poder público e nas classes ricas, que sempre marginalizaram o povo pobre e não podiam aceitar o que estava ocorrendo. O Pinheirinho era um projeto independente do povo pobre que estava dando certo, porque as pessoas estavam recuperando sua dignidade, sua autoestima. Não foi à toa que o Pinheirinho foi tomado como estudo em diversas teses de mestrado. Por isso, penso que, além dos interesses econômicos que levaram à desocupação, havia também razões políticas. Tinha que se impedir a todo custo que o Pinheirinho fosse o exemplo a ser seguido. Não se podia deixar passar a ideia de que o povo pobre é capaz de se organizar e construir sua vida própria de forma independente, sem depender de favor político. Isso é o que explica toda uma campanha que foi feita para desmoralizar o bairro, passando a ideia de que só tinha bandidos e traficantes. Por isso, toda a tentativa de criminalizar o movimento e perseguir e a difamar seus dirigentes. Essa campanha é parte de uma campanha maior para desmoralizar a luta de nosso povo. Mas enquanto houver injustiça social, nossa luta continua. Vamos mostrar que temos mais dignidade que essa gente, que apesar de ter mais condições econômicas que o povo do Pinheirinho, não são exemplo algum, porque tem as mãos bastante sujas. O episódio da desocupação do Pinheirinho deixa isso bastante claro. Agradeço o grande apoio que temos recebido dos movimentos sociais, dos artistas, juristas, dos partidos de esquerda e de muitos parlamentares, como é o caso do senador Suplicy, Valdir Martins Marron, no dia 22 de fevereiro deste ano. Portanto, diante dessa carta e das explicações que deu, felizmente, o senador Aloysio Nunes Ferreira pediu desculpas pelas as suas afirmações e adjetivações em relação ao senhor Valdir Martins de Souza. E por isso que eu quero agradecer, Vossa Excelência, presidente Valdemar Mocca, por ter me concedido o tempo necessário. Muito obrigado.